Portal Audioativo. Propagação sem barreira.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes do Notícias da Manhã. São 8 horas e 45 minutos dessa quarta-feira, dia 26 de outubro. Eu sou Claro Ward.
E eu sou Helena Marques. E você acompanha agora as principais notícias de hoje.
Morre Carlos Alberto Torres, capitão da Copa de 70. Ataque de hackers derruba a internet dos Estados Unidos.
Com mais de 1.000 escolas ocupadas, o movimento secundarista contrário à PEC 241 chega a São Paulo.
Ataque à academia de polícia deixa 70 mortos no Paquistão.
Para começar, vamos ao Rio de Janeiro com o repórter PH Nascimento para a repercussão da morte de Carlos Alberto Torres, capitão da seleção da Copa de 70. Bom dia, PH. O que é que você conta pra gente?
Bom dia, Helena. Ontem perdemos o maior capitão que o futebol brasileiro já teve. Carlos Alberto Torres, o eterno capita, faleceu aos 72 anos, vítima de um infarto fulminante. Líder nato, misturava habilidade e classe. Foi considerado por muitos o melhor lateral de todos os tempos. Inclusive, liderou a seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 70. O orgulho da vitória ficou eternizado com um beijo na taça Jules Rimet, gesto que se tornou uma tradição entre os campeões mundiais. Para repercutir esse baque que sofreu o mundo da bola ontem, trazemos aqui o craque Gerson, que jogou com o capita na grande seleção do Tri. Sem dúvida, Gerson, foi uma surpresa enorme essa morte tão abrupta na manhã de ontem, não foi?
Realmente, pegou todo mundo de surpresa. Eu chegava aqui de manhã na rádio e recebi essa notícia. Não acreditei, porque domingo vi ele tão bem na televisão, explicando, né, esse futebol de hoje, que é difícil de explicar, né? Mas ele sabia explicar muito bem, né? E de vez em quando ele fazia umas comparações, né, do jogo do futebol passado com o de hoje, quer dizer, da melhor maneira ele traduzia isso tudo. Eu tomei um choque, né? E outra coisa, eu tinha um almoço marcado com ele depois das eleições, mês passado. Nós falamos por telefone e marcamos um almoço depois das eleições para a gente botar o papo em dia. Porque sempre quando a gente falava por telefone muito, ele era meu camarada, meu amigo, né? E o mais importante, naquela seleção de 70, nós, jogadores, o elegemos capitão. Quer dizer, ele não foi capitão por ser. Nós o elegemos. Então, por quê? Nós acreditávamos nele dentro e fora das quatro linhas.
A liderança dele, então, era incontestável, né, Canhota?
É verdade. E pela humildade. Ele ganhava pela humildade. Ele falava certo, duro, quando tinha que ser duro, tá certo? Mas ele era, como a gente dizia, jogo de cintura. Ele tinha jogo de cintura. Quando a coisa extrapolava, ele aí pegava dois ou três ou quatro, juntava, discutia e resolvia a história, né? Porque às vezes tinha problemas, né? Aí ia resolver de uma outra maneira. Agora, ele era um cara tranquilo, um cara educado, um cara que sabia, né, se posicionar em vários setores. Ele foi capitão em tudo quanto foi lugar que passou. Capitão no Fluminense, no Botafogo, no Santos, no Cosmos, na seleção brasileira. Isso não é à toa. Aquela seleção do Santos, que o time era uma seleção, né? Campeão do mundo e tudo mais. Ele era o capitão, cara.
Você disse, Gerson, que ele era tranquilo, mas é verdade que ele dava esporro até no Pelé?
Claro que era. Quem viu, né? Quem participou, e nós participamos, sabiam disso. Ele discutia, não era não discutir. Gritava com o cara, vamos lá, e aceitava também. Então, eu acho que por essas razões todas, né, é que ele era tido e havido e falado como o capita. A gente não falava, chamava ele de Casa Alberto. Ninguém chamava ele de Casa Alberto, só de capita. E aí, capita, como é que é? Tudo certo? Até depois de todo mundo parar de jogar. Que aquela galera já parou. tratamento continua sendo o mesmo.
Já que você citou essa seleção gloriosa de 70, fala um pouco mais sobre esse timaço campeão do mundo que vocês dois jogaram.
Todos os tempos aqui no Brasil. Eu discordo um pouco. Eu vou dizer por quê. Para mim, a melhor seleção, tecnicamente falando, foi a de 58. Tecnicamente falando. E a de 70, pelo conjunto, foi a melhor. Por quê? Porque a de 70, ela foi, entre aspas, fabricada em 68. Começou ali, montada, excursão à Europa, excursão às Américas, eliminatória e Copa do Mundo. Então, ela foi montada por isso, é que, no conjunto, tá certo? Taticamente falando, né, essa foi a melhor que eu vi. E, tecnicamente falando, foi a de 58. Exatamente por isso. Porque ali, o Zagallo, antes o Saldanha e depois, nas eliminatórias, e depois o Zagallo, eles formaram um grupo forte. Não é grupo de, isso, não é. Grupo forte. O que um pensa, o outro pensa. O que um faz, o outro faz. Tá certo? O que todo mundo faz é o certo. Ah, se um faz, 10 fazem certo e 10 errado. Não tem isso. Não tem essa divisão. Então, e o capitão era ele, o Carlos Alberto. Então, nessa seleção, a gente fazia tudo no grupo. No grupo. Tudo era o grupo. Comandado. Agora, não tinha essas frescuras desses grupinhos que andam aí, esses grupelhos que andam aí, não. Era grupo de homem, tá certo? Era trato de homem. É isso. Vamos para lá e vamos fazer isso. E acabou. Entendeu? Não tinha mais ali. Era isso. E ele comandava esse grupo. E deu no que deu. Tá certo? Você pode conversar com qualquer jogador de 70, que qualquer jogador vai dizer isso que eu estou dizendo para você. Então ali não tinha mais. É isso? É. Então é isso. Acabou o problema.
Obrigado pela participação aqui no Notícias da Manhã. Gerson, te desejo forças para seguir na semana que começou bem difícil.
É verdade, nós perdemos um grande jogador, um grande comentarista, né, e um grande companheiro. E eu perdi um grande amigo.
Esse é o eterno craque Gerson, claramente emocionado, falando aqui no Notícias da Manhã sobre a morte do capita. Pedro Henrique, para Notícias da Manhã.
Obrigada, Pedro. Clara, você reparou quanto o Gerson é uma pessoa simpática, bem informada, né?
Sim, ele é sempre muito agradável. A gente agradece a entrevista que ele cedeu aqui à nossa rádio. E agora vamos para a editoria de cidades.
Cidade. Você encontra na minha cidade.
Você encontra nesta cidade. Agora vamos ao Rio de Janeiro com a repórter Juliana Luz. Bom dia, Juliana. O que você tem pra gente hoje?
Bom dia, Clara. Bom dia, Helena. Polícia prende pai suspeito de ter matado filha de 5 anos. O pai da menina, Marina Luz Borges Alves, de 5 anos, foi preso nesta terça-feira dentro do Instituto Felipe Pinel, em Botafogo, na Zona Sul. Marcos Vinícius da Silva Alves, de 34 anos, é o principal suspeito pela morte da menina. Ela foi encontrada morta na manhã de domingo por estrangulamento na casa onde mora o pai, na Tijuca. A prisão preventiva de Marcos foi requisitada pelo promotor Bruno Lavorato. De acordo com as investigações, a criança foi encontrada morta na residência dos avós paternos e de seu pai. A menina vivia em regime de guarda compartilhada desde 2012. Segundo o Ministério Público, a ex-mulher já havia sofrido ameaças de Marcos e registrado a ocorrência. Segundo os autos, o acusado fazia uso de medicamentos controlados desde 2012 e há 15 dias demonstrava comportamento alterado. Marcos teria ido dormir com a filha, sem qualquer anormalidade. Na manhã seguinte, os avós encontraram a vítima sem vida, no quarto com os cabelos no rosto, com aparência roxa e espuma na boca. Juliana Luz, para Notícias da Manhã.
Obrigada, Juliana. Continuamos ainda no Rio de Janeiro e chamamos agora a nossa repórter Carla Lopes, que conta sobre os protestos do início da semana. Bom dia, Clara.
Bom dia, Helena. Na noite da última segunda-feira, um grupo de manifestantes interditou todas as pistas da Avenida Rio Branco em protesto contra a votação da PEC 241. A via ficou fechada por uma hora e só foi liberada às 7h40 da noite, normalizando o trânsito da cidade. Não há uma estimativa oficial de quantas pessoas participaram do ato. A manifestação tinha por objetivo questionar a PEC 241, conhecida como a PEC do fim do mundo. Ela estabelece o congelamento do teto de gastos do governo por 20 anos. Isso significa, entre outras coisas, que os gastos públicos não poderão aumentar acima da inflação. Os manifestantes também gritavam palavras de ordem pela saída do presidente Michel Temer. Um princípio de briga se iniciou próximo ao Central do Brasil, quando os manifestantes tentaram impedir a presença de pessoas mascaradas no protesto. O batalhão de choque precisou intervir para que não houvesse mais tumulto. Após esse incidente, o ato permaneceu pacífico durante o restante da noite. Por volta das 21 horas, a manifestação já estava dispersa. Carla Lopes, para o Notícias da Manhã.
É, Carla, é realmente um absurdo essa situação da educação no Brasil. Então, vamos agora falar com Lara Mello sobre as novidades no caso dos torcedores do Corinthians após a confusão de domingo no Maracanã. E aí, Lara?
Bom dia, Clara. A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão em flagrante de 30 torcedores do Corinthians após a audiência na manhã de ontem. O grupo tinha sido preso após confusão com policiais militares na partida contra o Flamengo, que reabriu o Maracanã no último domingo. A decisão é da juíza Marcela Assad, que determinou que o grupo fique numa penitenciária de ala neutra, separado de outros presos. Lara Mello para Notícias da Manhã.
Obrigada, Lara. Parece que os moradores de Copacabana encontraram uma nova forma de espantar os assaltantes. O que você conta pra gente disso, João?
Bom dia, Helena. Bom dia, Clara. É isso mesmo. Os moradores de Copacabana, na zona sul da cidade, estão usando apitos para tentar diminuir a abordagem dos assaltantes. A ideia deles é intimidar os criminosos quando anunciarem um assalto. No último domingo, eles aproveitaram para fazer um apitaço e protestar contra os assaltos que vêm acontecendo no bairro. O movimento Viva Copacabana distribuiu 400 apitos durante a manifestação. Para o Tony Teixeira, coordenador do movimento, essa é a mais nova arma contra a insegurança no bairro, uma ferramenta que pode inibir psicologicamente o criminoso e emitir um sinal de alerta. Apesar das denúncias, a ação integrada entre a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Social e de Ordem Pública tem mantido a vigilância na orla do bairro. O comandante do batalhão de Copacabana disse a Notícias do Amanhã que o patrulhamento no bairro é feito em rondas, com viaturas, motos e bicicletas que circulam por pontos e horário com maior incidência de crimes. Mas a PM não disse se vai reforçar o esquema, já que os moradores afirmaram que o atual não é suficiente. João Paulo Sacconi para Notícias do Amanhã.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora, diretamente de São Paulo, o nosso repórter Kainan de Trish traz as últimas informações sobre a futura gestão do prefeito eleito João Dória. Bom dia, Kainan.
Bom dia, Clara. Sondado por Dória para a Cultura, Boni se diz encantado e pondera o convite. Um dos maiores executivos da televisão do país, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, foi convidado por João Dória do PSDB, prefeito eleito de São Paulo, para assumir a Secretaria de Cultura em sua gestão. Os dois conversaram nesta segunda-feira e o convite foi antecipado ontem pelo jornal O Globo. O empresário disse à Folha que ficou encantado com o convite, mas que precisa consultar as bases. Boni, hoje com 80 anos, foi vice-presidente de produção e programação da Globo e, posteriormente, vice-presidente de operações. Sua residência fixa é no Rio de Janeiro, mas tem um apartamento em São Paulo e comanda desde 2003 a TV Vanguarda, afiliada da Globo na região de São José dos Campos. Ele diz ainda que precisa refletir sobre a viabilidade do cargo entre seus outros compromissos. Preferiu também não dar detalhes sobre os projetos de Dória para a cultura, afirmando que eles serão conhecidos depois. Em seu programa de governo, Dória prometeu criar conselhos de cultura nas prefeituras regionais, instituir o Prêmio São Paulo Amiga da Leitura e criar o Centro da Memória da Dramaturgia Brasileira, além de descentralizar a virada cultural, integrando o evento às fábricas de cultura, administradas pelo Estado. Em entrevista concedida à Folha durante campanha, o prefeito eleito disse que pretendia firmar mais parcerias com as fábricas de cultura e desenvolver as ruas musicais de São Paulo, dedicadas a diferentes estilos de música brasileira em diferentes bairros da cidade. Atualmente, a Secretaria de Cultura é administrada por Maria do Rosário Ramalho. Funcionária de carreira da prefeitura, Rosário era secretária adjunta de Nabil Bonduc, que deixou o cargo em abril deste ano para disputar a eleição para vereador de São Paulo. Kainan de Trish, para Notícias da Manhã.
Educação.
Com notícias sobre a ocupação das escolas secundárias, vamos falar com a Carla Lopes. Bom dia, Carla.
Bom dia, Helena. Com quase 1000 escolas ocupadas no país, ato de estudantes chega a São Paulo. Primavera secundarista já marca presença em 7 estados. A escola estadual Professor Silvio Xavier Antunes, na zona norte de São Paulo, foi ocupada na noite desta segunda-feira. Esta foi a forma de protestos eleita por estudantes que são contrárias à reforma do ensino médio e à PEC 241, aprovada ontem na Câmara. O projeto visa congelar o teto dos gastos públicos e pode afetar o investimento em educação no país nos próximos 20 anos. No estado do Paraná, até o fechamento dessa reportagem, estavam ocupadas 850 das 2.114 escolas estaduais, além de 14 universidades, de acordo com os estudantes. Em Minas Gerais, o governo afirma que, até o momento, 38 escolas estão ocupadas. E no Espírito Santo, são 5 oficialmente, totalizando quase 1000 ocupações no movimento que os estudantes batizaram de Primavera Secundarista. Carla Lopes, para a Notícia da Manhã.
Obrigada, Carla. Agora vamos ao nosso intervalo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Helena, vamos sair agora um pouco do eixo Rio-São Paulo.
Economia.
Vamos agora a Brasília, saber como anda a situação financeira desse país. E aí, Bia, o que você conta pra gente?
Bom dia, Clara. A dívida pública brasileira subiu 3,1% no último mês e atingiu seu patamar mais alto na história, 3,04 trilhões de reais. Já em agosto, esse valor era de 2,95 trilhões. A explicação que o governo apresenta é que os títulos que estão à venda têm um valor mais alto do que aqueles que estão sendo pagos atualmente. Essa diferença já soma 62 bilhões de reais. Agravando ainda mais a situação, o custo com os juros chegaram a mais de 29 milhões de reais. Apesar de ser a primeira vez que a dívida pública ultrapassa o valor de 3 trilhões, essa subida já era esperada pelo governo. É possível que esse valor se eleve ainda mais, chegando ao patamar de 3,3 trilhões até o final de 2016. 38,9% da dívida brasileira deriva de títulos fixos, ou seja, aqueles cujo valor já é determinado no momento da compra. Os títulos que são pós-fixados, ou que mudam de acordo com os juros da economia, são apenas 24% do total. A inflação influencia em 32,8% da dívida, e os últimos 4,7% são ligados à variação do câmbio. Essa preferência por investimentos mais fixos é normal de tempos de crise econômica, como essa que o Brasil se encontra. Bia Justino para Notícias da Manhã.
Cultura.
Agora vamos para os assuntos mais leves, não é mesmo, Clara?
Vamos nessa, Helena.
E aí, Ana, o que você conta pra gente? Bob Dylan vai aparecer para aceitar o Nobel?
Bom dia, Helena. Então, 13 dias após o anúncio do Nobel de Literatura, o cantor e compositor de 75 anos continua a não se pronunciar. Segundo a porta-voz do Nobel, pelas regras, Dylan deve realizar uma palestra com o tema literatura ou até um show, para que possa receber a quantia de $900 mil de honraria. A Fundação Nobel já afirmou que não irá aceitar rejeições e, mesmo que o cantor não se pronuncie, seu nome será listado como vencedor de 2016. Mas caso não realize a palestra ou até o show, não irá receber o dinheiro. Bob Dylan, autor de canções famosas como Blowing the Wind, The Times They Are A-Changing e Like a Rolling Stone, foi homenageado pela Academia por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção norte-americana. A escolha gerou polêmica, já que muitas pessoas questionaram se o trabalho de Dylan pode ser classificado como literatura. Ana Carolina Bate, para Notícias da Manhã.
Obrigada, Carolina.
Agenda Cultural. Programe-se para a arte.
E para quem ainda não tem planos para o final de semana, a repórter cultural Jaqueline Ruiz traz as novidades.
Bom dia, Clara. A exposição Rio de Todas as Áfricas, Diásporas Cariocas, do fotógrafo Januário Garcia, fica em cartaz até o dia 30 de novembro, com entrada franca de terça a domingo, das 10 às 7 horas, no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa. A mostra reúne 22 fotografias que apresentam diferentes momentos da cultura carioca de matiz africana, desde a década de 70, em registros que atravessam a cidade, passando por áreas como Gamboa, Madureira, São Cristóvão e Morro da Providência. O projeto tem por objetivo mostrar o histórico de superação e resistência do movimento negro no Rio de Janeiro. Vitor Jatobá, diretor de produção da exposição, destacou que, além de apresentar a história do movimento negro a partir das fotografias, eles querem estimular discussões entre os 360 alunos das escolas públicas municipais já inscritos para visitar a mostra. Jaqueline Ruiz, para Notícias da Manhã.
Ciência e tecnologia.
Notícias quentes para os interessados em tecnologia. O que você conta pra gente, Ana Marques?
Bom dia, Helena. Bom dia, Clara. Bom, os e-readers Kindle Paperwhite e Kindle Voyage podem ser comprados por R$ 80 a menos nesta quarta-feira, 26 de outubro. Os descontos já estão disponíveis e são válidos até às 11h59 da noite. Com os novos preços, é possível encontrar aparelhos entre R$ 819 e R$ 219. Vale destacar que o Kindle Oasis, que é o modelo mais potente, ficou de fora da promoção e continua custando R$ 1.399. Além dos e-readers, alguns e-books também sofreram alterações em seus valores. Há títulos até 80% mais baratos, como as obras Número 1, de Humberto Eco, e 1808, de Laurentino Gomes. Lembrando que estamos a pouco mais de um mês da Black Friday, aquela época do ano na qual várias lojas e marcas oferecem grandes descontos em seus produtos. Portanto, é a hora do consumidor avaliar se esse é realmente um bom momento para investir em um novo eletrônico. Ana Marques para Notícias da Manhã.
Obrigada, Ana. Agora vamos com Thaís Batista saber um pouco mais o que os hackers estão aprontando nos Estados Unidos.
Na última semana, moradores da costa leste dos Estados Unidos enfrentaram dificuldades para acessar uma série de serviços na internet. Sites populares como Twitter, Spotify, Reddit, Airbnb e Vox ficaram fora do ar. O problema teria sido causado por um ataque hacker contra o provedor de DNS DIN. O vice-presidente da DIN, Scott Hilton, afirmou em um comunicado que a prioridade da empresa nas últimas 2 horas foi restaurar a performance dos clientes. De acordo com a companhia, um ataque distribuído de negação de serviço, DDoS na sigla em inglês, atingiu a infraestrutura de gerenciamento de endereços DNS por volta das 9h10, pelo horário de Brasília, e os serviços só foram restaurados 2 horas depois, às 11h20. O problema afetou principalmente a costa leste dos Estados Unidos, onde estão as grandes metrópoles como Nova York e a capital, Washington. O gerenciamento de DNS, acrônimo para Domain Name System, é responsável por fazer a conexão entre o requerimento de acesso do internauta e os computadores onde as informações de um site estão armazenadas. Esse serviço é oferecido pela DIN. Os ataques de DOS usam milhares de computadores e outros dispositivos infectados para enviarem requisições simultâneas a um único ponto na internet, fazendo com que ele seja sobrecarregado e saia do ar. Nesse caso, os hackers miraram no gerenciamento de DNS e multiplicaram o escopo do ataque, já que o serviço serve de ponte para outros sites. Thaís Batista para Notícias da Manhã.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
É verdade que a questão política na Venezuela está muito caótica, Vivian? O que você conta para a gente sobre a Venezuela?
Bom dia, Helena. É verdade. O parlamento da Venezuela aprovou a abertura do julgamento de Nicolás Maduro. A Assembleia Nacional Venezuelana, composta por maioria de oposição ao governo, aprovou nesta terça-feira a abertura do julgamento sobre a responsabilidade política de Nicolás Maduro. A oposição acusa Maduro de quebrar a ordem constitucional e promover um golpe de Estado com a suspensão do processo de convocação de um referendo revogatório. O presidente da Assembleia, Henry Ramos Alup, explicou que o parlamento tem o poder para julgar as responsabilidades políticas do presidente após uma avaliação prévia, mas não de promover um julgamento que leve à deposição do chefe de Estado, o que seria competência do Poder Judiciário. A Assembleia ordenou que Maduro compareça à sessão da próxima terça-feira, o que provavelmente será recusado pelo presidente, de acordo com a Reuters, Agência Internacional de Notícias e Informações. O chefe da bancada opositora, Júlio Borges, disse que a presença do presidente foi exigida para que ele responda aos argumentos e acusações apresentadas contra ele e para que, com o respaldo do povo venezuelano, demonstre que se submete à Constituição e ao Parlamento. Contudo, é improvável que um julgamento contra Maduro ganhe força, já que o governo e a Suprema Corte declaram o Congresso ilegítimo. Maduro é acusado pela oposição de arruinar a economia do país, onde a falta de alimento e a alta dos preços têm feito com que muitos pulem refeições e gastem horas em longas filas. Notando recentes mudanças para governos de direita em outros países latino-americanos, O governo da Venezuela diz que é vítima de uma conspiração internacional liderada pelos Estados Unidos e espalhada pela mídia estrangeira contra o socialismo. Vivian Abreu para Notícias da Manhã.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Agora vamos com o Kleber Pezão saber sobre as notícias de esporte. Conta aí pra gente como é que tá a situação do Brasileirão, Kleber.
Bom dia, Clara. Às 6 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, os times cariocas disputam vaga na Taça Libertadores da América. Apenas os 6 primeiros colocados se classificam à competição internacional. O primeiro a entrar em campo nesta rodada é o Fluminense. Na 9ª colocação, o tricolor recebe vitória no Giulite Coutinho, em Edson Passos, nesta sexta às 19h30. O Flamengo, vice-líder a 6 pontos do Palmeiras, ainda acredita no título e vai a Belo Horizonte no sábado, às 16h, enfrentar o Atlético Mineiro, terceiro colocado. Também no sábado, às 18h30, o Botafogo recebe o Coritiba na Arena Botafogo, na Ilha do Governador. O Alvinegro, que vem de 5 vitórias consecutivas, chegou a ocupar a lanterna da competição por 2 rodadas, mas hoje é o 5º colocado com folga de 4 pontos para o Corinthians, em 6º. Na Série B, o Vasco, vice-líder, enfrenta o 3º colocado, Avaí, nesta quarta, às 21h45 em São Januário. Mesmo se vencer, o Cruz Maltino não alcança o líder Atlético Goianiense nesta rodada. Devido ao segundo turno das eleições municipais, a 33ª rodada do Brasileirão terminará no sábado. Kleber Pizão para o Notícias da Manhã.
A maior competição de vôlei do país começa hoje com novidades. Quem conta tudo pra gente é a repórter Maria Eduarda. Bom dia, Maria!
Bom dia, Helena. Bom dia, Clara. A temporada 2016-2017 da Superliga começa hoje. Os atuais campeões do torneio são o Rexona, do Rio de Janeiro, no feminino, e o Sada Cruzeiro, de Minas Gerais, no masculino. A primeira partida é entre Juiz de Fora Vôlei de Minas e Vôlei Brasil Quirim de São Paulo, hoje às 20 horas. O jogo, que acontecerá no ginásio da Universidade Federal de Juiz de Fora, não será televisionado. Um dos destaques da competição é o Wallace, medalhista de ouro e maior pontuador dos Jogos Olímpicos. O oposto se transferiu do Sada Cruzeiro após 6 anos para defender o Taubaté de São Paulo. Além de Wallace, outro destaque é o repatriamento do levantador Bruninho e do central Lucão, que estavam na Itália e defendem o SESI de São Paulo nesta Superliga. O torneio masculino contará com 5 grandes nomes do vôlei internacional, sendo 4 cubanos e 1 argentino. Um dos cubanos é o ponteiro Leal, que defende o Sada Cruzeiro e está em processo de naturalização para se tornar brasileiro após 6 anos vivendo no país. As transmissões serão feitas pelo Sport TV, que terá mais de 100 jogos ao vivo, e a novidade é que a Rede TV terá mais de 52 partidas na TV aberta em horário nobre nas quintas e aos sábados. A competição dura pouco mais de 6 meses e o campeão será conhecido no final de abril de 2017. Maria Eduarda para Notícias da Manhã.
Obrigada, Maria Eduarda. Agora vamos saber de esportes com uma pegada mais virtual. Quem conta para a gente é Giovanni Alckmin.
Bom dia, Clara. O Mundial de League of Legends terá o seu desfecho no próximo dia 29 de outubro, com transmissão ao vivo do canal por assinatura Sport TV 2 e do SportTV.com a partir das 20h30. Após mais um disputadíssimo Mundial, os coreanos mostraram para o mundo porque tem um cenário considerado o mais forte do League of Legends competitivo. Nas semifinais, a SKT, atual campeã mundial, passou pela Rocks Tigers em uma série acirrada, por 3-2, com destaque para o mid laner Faker, da SKT. Enquanto a Samsung Galaxy atropelou a H2K com um sonoro 3-0. Vale ressaltar que esse ano, além de termos uma final disputada entre 2 times coreanos, não teremos nenhum campeão inédito. A SKT vai em busca de seu 3º título e a Samsung briga para empatar com a atual campeã, com 2 títulos. Giovanni Alckmin para o Notícias da Manhã.
Obrigada, Giovanni. Só corrigindo aqui rapidinho uma notícia do Kleber. Então, o jogo Fluminense-Vitória não vai ser em Edson Passos, e sim no Maracanã.
Show de bola, Clara e Giovanni. Agora são 9h20 e o nosso programa chega ao fim. Obrigada pela audiência e eu sou Helena Marques.
Eu sou Clara Ward e continue sintonizado nas notícias da manhã.
Até a próxima!
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.